As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar registrou uma temperatura mínima de 6,7 graus negativos durante a manhã desta terça-feira. Registro que fez do território nabantino um dos mais frios em Portugal continental. Foi assim batido o valor de 6 de janeiro com 6,1 negativos. Recorde-se que Tomar continua em aviso amarelo devido à persistência das temperaturas baixas, um cenário que irá estender-se até às 12 horas desta quarta-feira. Ou seja, a partir daí, é essa a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Haverá uma subida do mercúrio, não só nos valores mínimos, mas também nos máximos, que podem atingir os 16, 17 graus. Ao que tudo indica, não haverá chuva antes de 19 de janeiro, avança o IPMA. Um homem de 35 anos, residente em Tomar, está a responder pela prática de homicídio qualificado na forma tentada e, por isso, será presente a julgamento perante tribunal. Em esclarecimento, o Ministério Público refere que está em causa um diferendo entre dois indivíduos, anteriormente desavindos, que se travaram de razões em frente a um café situado na Chamusca. Aconteceu em fevereiro de 2020. A mesma fonte reforça que um dos homens, precisamente aquele que reside no Conselho Nabantino, realizou um disparo de arma de fogo a curta distância que atingiu o braço esquerdo da vítima, à altura da axila, provocando ferimentos que exigiram intervenção hospitalar. O indivíduo encontra-se em prisão preventiva, sendo que decorrem as diligências para notificação da respectiva acusação, a que se seguirá um prazo para abertura de instrução que, a não ser requerida, irá determinar a remessa dos processos para julgamento pelo Juízo Central Criminal de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Se Portugal vai entrar em confinamento, não parece que se deva deixar de fora as escolas. A posição não deixa margem para dúvidas e reflete uma posição assumida pela maior parte dos médicos de saúde pública, ainda que seja admitido que os estabelecimentos escolares não tenham sido locais com muitas infecções. Ainda assim, Maria dos Anjos Esperança espera que a decisão que seja tomada em breve possa encaminhar-se nesse sentido e justificou as razões dessa avaliação.
Em relação aos estabelecimentos de ensino, aquilo que se disponibilizou até agora foi que, efetivamente, os estabelecimentos de ensino não são locais com muitos casos. Efetivamente, nós não temos muitos casos nas nossas escolas, mas o facto dos alunos irem de transportes públicos ou, enfim, privados, de se deslocarem, de irem para a escola, andarem e saírem dos estabelecimentos escolares, tudo isso vai fazer com que, e faz com que a doença se possa propagar. E se vamos fazer um confinamento para certos locais, não me parece que deva deixar, e as escolas todas estão muito bem preparadas para fazer o ensino não presencial, e portanto vamos fazer um confinamento da maior parte das situações, não me parece que deve deixar as escolas fora desse confinamento. Sei que hoje na reunião do Infarmed estarão os conselheiros, estará a saúde, estará a educação. Esperemos que seja tomada alguma atitude e alguma medida para diminuir isto que o Natal e o Ano Novo nos vai trazer.
O Médio Tejo voltou a registar o número de infecções diárias de veras preocupante. Os dados são da Unidade de Saúde Pública e apontam para a detecção de mais 263 contágios, agora num total de 6.638, dos quais 2.967 estão ativos. Quanto aos casos mais recentes, nota para 41 em Mação, 39 em Torres Novas e Orém, 37 em Ferreira do Zêzere, 31 no Entroncamento, 24 em Alcanena, 19 em Tomar, 16 em Abrantes, 9 em Constância, 7 em Vila Nova da Barquinha e 3 no Cerdoal. O número de altas, 3.523, continua inalterado. Morreram 141 pessoas desde a chegada da pandemia à região. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 675, seguindo-se Torres Novas com 563 e Tomar com 382. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 1.669 infecções, 975 recuperações e 19 óbitos. Torres Novas, 1.092 casos, 507 recuperações e 19 mortes. Tomar, 990 casos, com 592 recuperados e 16 óbitos. Abrantes, 831 infectados, 474 estão curados e há a lamentar 33 mortes. Em Trocamento, 652 infecções, 382 recuperados e 18 mortes. Alcanena, 509 casos, 245 recuperados e 18 vítimas mortais. Mação, com 306 infecções, 104 recuperados e 6 óbitos. Ferreira do Zêzere, 250 casos, 54 dos quais já recuperados e a lamentar 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 146 casos, 71 dos quais dados como curados e a lamentar 3 mortes. Constância, 101 infecções, 59 das quais já recuperadas e a lamentar 4 mortes. Finalmente, Sardual, com 92 casos, 60 recuperados e 3 óbitos.
Rádio R, informação.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, fez para a ERTS um ponto de situação em torno do impacto da pandemia na região, deixando alerta no sentido de que a situação poderá evoluir de uma forma muito má caso as pessoas não tenham os cuidados que devem ter. Maria dos Anjos Esperança lamentou que nesta altura estejam pessoas internadas no hospital, neste caso em Abrantes, que estão bastante mal.
Poderão evoluir de uma forma muito má se não tivermos se não reforçarmos os cuidados que devemos ter. A prevenção desta pandemia depende muito de todos nós, depende de pôr em prática todas as medidas que nós sabemos que devemos ter, e é uma questão de civilidade, é uma questão de todos sermos responsáveis. Os números têm estado a aumentar no país, os números têm estado a aumentar no Médio Tejo, os números têm estado a aumentar no Conselho de Tomar. A transmissão na comunidade é efetiva e muito, muito, muito alta, e portanto todos temos que ter cuidado, porque nem em todos a doença é leve. Nós temos muitas pessoas internadas no hospital, temos pessoas mal, temos pessoas bastante mal mesmo, e portanto temos que pensar que a doença cai em todas as pessoas, com muito cuidado que se tenha. Quando não se tem cuidado nenhum, então muito mais facilmente se pode apanhar a doença. É preciso termos consciência de que é necessário efetivamente fazer o afastamento, fazer isolamento e termos todos os cuidados necessários para que se possa realmente diminuir o número de casos. O confinamento nesta fase importa, desde que seja cumprido, e todos nós nos lembramos, com certeza, que o primeiro confinamento que houve no início desta pandemia deu efetivamente resultados. Deu resultados de nós termos conseguido acabar com aquela primeira onda e diminuir muito. Depois as pessoas ficaram, não sei, com menos respeito pela doença, ficaram mais à vontade. Também a letalidade, portanto, e a mortalidade não foi muito elevada, e se calhar isso também fez com que as pessoas pensassem que a doença não era assim tão grave, ou não podia ser assim tão grave, e andou-se mais à vontade. Todo este tempo até agora, os comportamentos não têm sido aqueles que era necessário. É preciso, efetivamente. Depois veio o anúncio que tínhamos da vacina, veio a vacina, e eu penso também que as pessoas pensaram, pronto, já temos vacina, já podemos andar à vontade. É o contrário, a vacina não é obrigatória, se calhar deveria ser, não quero dizer que deve ser obrigatória, mas a vacina não é obrigatória, mas é um dever de toda a gente se vacinar assim que puder, mas só para o fim do ano é que nós vamos ter efetivamente os resultados da proteção da vacina em todas as pessoas, em todos os portugueses. Portanto, o facto de já estarmos a vacinar, de já haver pessoas vacinadas, não deve baixar a guarda, não deve de forma alguma aligeirar os comportamentos e pôr em prática todas as medidas para prevenir a doença.
A Câmara de Abrantes confirmou o cancelamento da edição de 2021 da emblemática Feira de São Matias, evento que tinha realização marcada para este mês de fevereiro que se avizinha. Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, confirmou este cenário na recente reunião do Executivo, à altura em que justificou a decisão com a pandemia, reforçando que não há condições para arriscar e nem tampouco contrariar as diretivas da Direção-Geral da Saúde. Manuel Valamatos confessou que aguardou até ao limite para ter a certeza.
Tínhamos que decidir, e hoje vamos tomar aqui essa posição, diz respeito à realização da Feira de São Matias. de acordo, tentámos até ao último momento, e era desejável que assim fosse, conseguir concretizar a Feira de São Matias, mas como sabem, nesta altura, ou daqui a uns dias, a feira tinha que começar a ser preparada, havia operadores que tinham que se começar a deslocar para Abrantes e iniciar trabalhos de preparação da feira, e de acordo com aquilo que foi as minhas conversas tidas com a doutora Maria Desanjo Esperança, que é, digamos, a responsável pela saúde pública da nossa região, não existem condições para concretizarmos esta feira este ano. Os números evidenciam, e o aumento exponencial dos números evidenciam, de facto, fragilidades enormes, e não podemos, obviamente, arriscar nem contrariar aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde. Por isso, hoje, fica aqui também definido a não realização, ou não haver condições para conseguirmos concretizar no início do mês de Fevereiro, a meados do mês de Fevereiro, o início da Feira de São Matias, ficando, obviamente, esta adiada para ou outro momento ainda este ano que possa se concretizar, ou, obviamente, adiada para o próximo ano. E esta terá que ser, obviamente, a nossa posição.
A confirmação chegou através de um comunicado enviado à nossa redação. A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere cancelou a edição de 2021 da Feira e Mostra de São Brás, evento que seguia para a 22ª realização. Pedro Alberto, presidente do Executivo, justifica esta decisão com os tempos de incerteza, angústia, de decisões difíceis, mas sobretudo são tempos de proteção e de prudência, assegurando que a Junta esperou até ao limite para tomar a decisão de cancelar a realização da Feira e Mostra de São Brás 2021, tendo em conta a evolução da pandemia e números drásticos no concelho, alerta o comunicado, está cancelado o evento mais importante da freguesia, reforça o texto em causa. Na sequência da evolução da pandemia, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, entidade de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, afetou mais uma enfermaria de 26 camas à respectiva capacidade de internamento para doentes Covid-19, num total atual de 130. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, o CHMT assegura ainda que há mais 5 camas de cuidados intensivos numa globalidade de 16, estruturas destinadas também a pacientes infectados com coronavírus. Na sequência desta orientação da tutela, informa ainda o Centro Hospitalar, tornou-se inevitável a transferência do serviço de ortopedia para a Unidade Hospitalar de Tomar, exemplo do que aconteceu na primeira fase da pandemia. Também em consequência do aumento de 11 para 16 da capacidade de camas para a medicina intensiva, foi necessário transferir profissionais dos blocos operatórios para o serviço de medicina intensiva, o que levou à suspensão da atividade cirúrgica, com exceção de cirurgias inadiáveis, urgentes e emergentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
São os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde. Morreram mais 155 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19, naquilo que é um recorde de óbitos diários desde a chegada da pandemia ao nosso país. No total, diga-se, estão já em causa 8.080 vítimas. Lisboa e Vale do Tejo teve 68 mortes, seguindo-se o Norte e o Centro, as duas regiões com 36. No Alentejo morreram mais 12 pessoas, na Madeira há a lamentar mais 2 vítimas e no Algarve mais uma. No que diz respeito a infecções, nota para mais 7.259 casos, num total de 496.552. A maior parte dos contágios ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo, com 3.201, enquanto no Norte foram 2.180. No Centro houve mais 1.129, no Alentejo foram mais 434, no Algarve foram 143, nos Açores 101 infecções, enquanto na Madeira houve registro para mais 71. Há nesta altura 4.043 internamentos, dos quais 599 em cuidados intensivos.
Rádio Air, informação.
O jovem de 23 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas por furto de material de construção, crime que ocorreu na localidade de Meia Via, no concelho torrejano. O envolvido foi apanhado em flagrante delito, refém no esclarecimento do Comando Distrital de Santarém, da GNR. No seguimento de uma denúncia de que estaria a decorrer um furto, os militares deslocaram-se de imediato ao local e detiveram o sujeito. Após diligências policiais, foram apreendidas 24 placas de isolamento térmico. O detido, com antecedentes criminais em ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguído e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas. O bom filho a casa torna. Esta máxima encaixa que nem uma luva em João Costa Rosa, artista tomarense, que está a expor os trabalhos na Galeria Maria Lourdes Melo e Castro, na escola já como Raton, precisamente o estabelecimento onde percorreu o ensino secundário, a terra dos nossos avós. Este é o tema que serve de suporte às suas pinturas, trabalhos de qualidade que podem servir de inspiração a todos quantos visitarem a exposição, em especial os alunos que frequentam a referida escola. João Costa Rosa, o autor dos trabalhos, recuou aos tempos de aluno na Jacome Raton para depois explicar o tema que sustenta esta exposição.
Porquê a terra dos nossos avós? Em primeiro lugar, porque é uma moda alentejana que eu gosto muito e que me diz muito, porque uma parte dessa terra dos meus avós é no Alentejo, precisamente. E partindo desse mote, é um regresso ao passado, em busca de, não só das coisas boas, porque o problema de nós procurarmos o passado e é tão próximo de nós como dos nossos avós, remete um bocado a um sentimento nostálgico e saudosista, com tudo isso que isso envolve, mas nós precisamos de olhar para trás, para esse passado, um bocado como um mineiro, com uma pá e com uma lanterna bem iluminada, que é para conseguirmos separar da melhor maneira possível as coisas boas e as coisas más, porque, como toda a gente sabe, o homem é isto, é esta dualidade, quer seja agora, quer seja aos nossos avós, os tritavós, até mais para lá para trás. E então, começar por aí, porque é muito importante. E então, do meu ponto de vista, em relação à arte, nós temos que sempre ir buscar alguma coisa atrás. Porque, falando, lá está no meu caso, eu quando comecei a pintar, fui buscar as referências e tentar ao máximo copiá-las, imitar ao máximo, depois adquirindo o meu próprio registro e chegando ao que vemos aqui hoje, que são algumas das obras mais recentes.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Bom ano para todos, são os meus votos. Vivemos tempos excepcionais e tempos excepcionais pedem medidas excepcionais. Com eleições à porta e de modo a podermos exercer este direito e dever, o voto em pandemia terá regras apertadas e novas modalidades. O pedido para votar antecipadamente deve ser feito até 14 de janeiro, quinta-feira. Os portugueses vão às urnas em dois domingos, com utentes de lar e confinados a poder votar antes. Temos que levar a caneta e essa vai de casa. Para quem pode votar no dia 24 ou prefere fazê-lo antecipadamente, qualquer cidadão pode efetuar entre 10 a 14 de janeiro o pedido para votar antecipadamente através do site ou via postal junto do Ministério da Administração Interna sem precisar de qualquer tipo de justificação. O pedido pode ainda ser efetuado na junta de freguesia correspondente à morada do recenseamento por quem, mediante exibição de procuração simples, acompanhada de cópia do documento de identificação civil do requerente, represente o eleitor. O voto antecipado em mobilidade pode ser feito na sede de cada um dos 308 concelhos do país, em vez de na sede do distrito, como aconteceu nas eleições legislativas de 2019. No dia 17 de janeiro, o eleitor vota na mesa do local escolhido. Por outro lado, todos os eleitores residentes em lares ou que se encontrem em isolamento obrigatório devido à Covid-19 podem fazer o seu pedido entre 14 a 17 de janeiro através do site ou do Ministério da Administração Interna. Por outro lado, o pedido pode ser ainda efetuado na junta de freguesia à semelhança do que aconteceu com o voto antecipado. Tudo isto porquê? Porque estamos numa altura pandémica, vamos entrar em confinamento breve e, portanto, ao exercermos o nosso dever de cidadania de votar, devemos todos os dias utilizá-lo de modo profícuo. Assim sendo, não devem esquecer-se das medidas profiláticas, nomeadamente higienização das mãos, utilização da máscara, distanciamento físico, a etiqueta respiratória. Tudo isto são medidas que cada vez mais, durante este próximo ano, infelizmente, temos que ter em conta para utilizarmos para nós e em função dos outros, de modo a minimizar os danos que esta pandemia nos está a causar. Um bom ano para todos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.